senhores deputados, já temos condições de iniciar os nossos trabalhos. Queria agradecer a todos os senhores deputados e aos grupos parlamentares a forma rápida como conseguimos remarcar esta reunião da Comissão. Quero transmitir aos senhores deputados que prescindimos das audições, que ficarão para a próxima semana, e achei que era de bom tom, pelo menos, ganhar aqui algum tempo, resolvendo aqui algumas questões que estavam na ordem de trabalhos do agendado para ontem, quarta-feira. Eu dava início à nossa reunião. Como informações, não tinha grandes informações e passava, portanto, se os senhores deputados não têm, passava ao ponto 2. No ponto 2, a apreciação e votação da ata 53 relativa a 4 de janeiro. Pedi aos senhores deputados se têm alguma sugestão ou alteração. Como não há, passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, requerimentos. Discussão e votação do requerimento do CDS-PP que solicita uma audição com caráter de urgência dos diretores de missionários do Centro Hospitalar do Algarve. Dava a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Neto para apresentar o requerimento. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. De uma forma breve, até porque a hora e o nosso cansaço o impõem, só relembrar aquilo que já dissemos na apresentação do requerimento. Nós tivemos conhecimento da demissão de vários elementos da equipa diretiva do Centro Hospitalar do Algarve, alegando esses demissionários a falta de condições para continuarem a dirigir o Centro Hospitalar, de alguma forma aludindo também nesse pedido de demissão a questões de falta de qualidade assistencial e, portanto, não podíamos ficar indiferentes a esta situação, ainda mais quando há relatos de problemas na urgência do Centro Hospitalar do Algarve, há relatos de limitação em termos de condições de assistência aos doentes. O próprio Governo assumiu que a construção do Hospital Central do Algarve não é uma prioridade e, portanto, está relegada para segundas instâncias e, portanto, neste contexto entendemos que era importante ter esclarecimentos detalhados sobre uma realidade que deve preocupar todas as bancadas e daí o facto de termos apresentado este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos. A posição do PSD em relação a esta matéria é muito clara. Aliás, nós temos o nosso próprio requerimento que apresentaremos seguidamente e, portanto, não nos resta mais, face ao conjunto de preocupações e à gravidade que se verifica nos serviços de saúde no Algarve, de acompanhar a proposta que o CDS-PP submete à apreciação da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado, não sei se o Sr. Deputado Jorge Falcato, não é o Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Graça, faz favor, peço desculpa.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados. O Partido Socialista acompanhará, como sempre fez nestas questões da saúde no Algarve, todas as iniciativas, venham de onde vierem, para que se faça o escrutínio e a avaliação daquilo que está a ser feito. Não posso, no entanto, deixar de referir que é sempre com um sorriso que vejo que quem escancarou as portas assusta-se agora com o vento entrar para as janelas e para as portas, porque, afinal de contas, aquilo que estamos ainda a recolher foram os ventos semeados por quase 5 anos de governo do PSD e do CDS, que naturalmente vai precisar de tempo para recompor equipas que foram desmanteladas e de reequipamento das unidades hospitalares que não houve nos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, dava agora a palavra à Senhora Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor. Não sei se o Senhor Deputado Jorge Falcato quer intervir. Faz favor, Senhor Deputado. Seguimos a ordem.
Não tenho grande coisa a acrescentar, nós acompanhamos este requerimento.
Posição. Dava então a palavra à Senhora Deputada Carla Cruz. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento o Senhor Presidente, cumprimento todos os senhores deputados. Obviamente que o PCP acompanha este requerimento, aliás, como acompanha sempre os requerimentos de audições porque temos, de facto, de princípio que a Assembleia da República e a Comissão do Sul têm o dever de fiscalizar todas estas matérias. Obviamente que nos preocupa a situação presente do Centro Hospitalar do Algarve, mas, Sr. Deputado Miguel Santos, mas não esquecemos que a situação que hoje se vive no Centro Hospitalar decorre de opções políticas que foram feitas por sucessivos governos e, particularmente, dos últimos 4 anos. E, portanto, aqui estaremos nós, mais uma vez, para, aqui nesta casa, ouvirmos e intervirmos sobre os problemas com propostas concretas para os resolver, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais... Não sei se a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto quer fazer alguma intervenção com base naquilo que os senhores deputados disseram, nas suas intervenções. Como não há, colocava à votação. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade este requerimento. Passamos ao ponto 3.2, discussão e votação do requerimento do PSD que requer a realização de uma visita ao Algarve até ao fim do primeiro trimestre do corrente ano para aferir do estado da prestação de cuidados de saúde na região. Dava a palavra aos senhores deputados do Partido Social Democrata e ao senhor deputado Miguel Santos. Faz favor, tenha a palavra, senhor deputado. Cristóvão Norte.
Muito obrigado, senhor Presidente. Bom, há cerca de um ano atrás... O Partido Socialista, salvo erro, apresentou uma proposta no sentido de fazermos uma visita ao Algarve. E nós, logo nessa altura, nos comprometemos, até, segundo me recordo, foi no almoço com os autarcas, o deputado Miguel Santos disse desde logo que um ano envolvido estaríamos aqui para fazer a comparação. E todos, na altura, concordaram e disseram que esse era um bom escrutínio que a Assembleia da República faria e que, por força disso, nós agora... vimos garantir que se realiza essa iniciativa, até porque faz todo sentido, em particular pelas razões que foram aduzidas e que são do conhecimento de todos, e eu me dispenso de relatar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, o Partido Socialista apresentou há um ano esse requerimento e fomos ao Algarve verificar a situação, e valerá sempre a pena ir ao Algarve verificar a situação, até porque... ao contrário daquilo que diz o requerimento do PSD, que se foca apenas no último ano, vale a pena comparar os resultados da produção hospitalar no Algarve, não só com 2013, a altura em que foi criado o Centro Hospitalar do Algarve, mas também com 2011, a altura em que os senhores chegaram ao Governo. Porque não há praticamente nenhum indicador relevante que não tenha piorado de ano para ano. E, portanto, vale a pena fazermos esse balanço daquilo que foram os anos do PSD no Algarve, os 4 anos e meio do PSD, antes, enquanto geriram os hospitais em separado e depois da criação do Centro Hospitalar do Algarve, para percebermos então, afinal, o resultado daquilo que foi a vossa gestão. O que eu acho engraçado, repito, o que eu acho engraçado, o azimute deve ter mudado, o que eu acho giro, é que quem deu fogo à casa queixe-se agora que as paredes estão negras. Mas teremos todo o gosto em fazer esse trabalho na região. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato, portanto, prescindo. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, peço desculpa. Essa coisa é... Peço desculpa. Faz favor, tenha a palavra. Eu agora já apontei aqui as precedências. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não irei comentar esta atitude de continuar a justificar o injustificável e promessas não cumpridas deste governo, relativamente ao Algarve, com atitudes do passado, e insisto, noutro enquadramento económico e noutro enquadramento político, e portanto insisto, não estamos mais sob assistência financeira, portanto o CDS não se irá opor à possibilidade da realização desta visita.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve para dizer que o PCP, obviamente, que acompanha este requerimento e permita-me que diga que não precisamos, porque não vamos só lá, quando não vamos ao centro hospitalar, só quando a Comissão se desloca ao Algarve. O PCP tem um acompanhamento, por via do meu camarada Paulo Sá, um acompanhamento muito regular ao nível dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares no Algarve, com muita frequência reúne com as estruturas, representativas dos trabalhadores, com os utentes, mas teremos muito gosto em voltar ao Algarve e trazer a informação, e mais do que trazer a informação, trabalhar para que se melhore a prestação de cuidados de saúde no Algarve.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo, não sei se o Sr. Deputado Cristóvão Norte, não havendo nada mais a tratar, ia colocar à votação o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Se me permitem, Srs. Deputados, fazia uma sugestão, que era de juntarmos o útil ao agradável e juntarmos o ponto, por isso é que vem aqui também o ponto 3.1 e 3.2, será o mesmo assunto, considerávamos que poderíamos fazer a visita e ao mesmo tempo falar, receber nas instalações ou deslocarmos ao centro hospitalar do Algarve e falarmos com os senhores diretores de missionários, escolheríamos e veríamos a melhor forma de fazer, portanto, a própria visita e falar também com os senhores diretores, se acharam bem. Se não houver ninguém, que faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, eu acolho a sua proposta com, acho correto, sim senhor, desde que então fique aqui uma data marcada para a visita, porque o assunto dos diretores de missionários tem atualidade, o requerimento que nós apresentamos é que a visita seja realizada até ao final do primeiro trimestre, e portanto teria que se fazer a visita mais cedo, mais rápido possível, para não perder a atualidade relativamente a outro assunto.
Senhora Deputada Isabel Garrison Neto, faz favor.
Pois, ó Sr. Presidente, obrigada. No requerimento que nós colocámos, e por questões de atualidade e de premência de termos algum esclarecimento, entendemos que não é para estar a adiar essa audição. Portanto, se a visita não se puder, é isso que eu queria deixar claro, se a visita não vier por diferentes razões a acontecer nas próximas semanas, e portanto poderemos rapidamente ver isso, então teria que se chamar a equipa de missionária com maior rapidez à comissão.
Eu fazia a sugestão de podíamos marcar aqui para, se calhar, darmos aqui para 23 ou 24 de janeiro. A urgência, aqui a questão, se não temos de fazer a audição aqui e fazer a visita. Eu acho que fazíamos a visita no mesmo dia e fazíamos as audições e ganharíamos. Senhora Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, compreendendo as questões, mas aqui e sobretudo a sugestão das datas, o Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu no grupo parlamentar far-se-á representar pelo meu camarada Paulo Sá, aliás, como já aconteceu no passado, eu não tenho aqui a agenda do meu camarada que lhe possa já hoje dizer que no dia 23 ou no dia 24 ele tem disponibilidade para se... Ele está no Algarve, é certo, mas tem outras atividades diárias e relembro que no dia 23 estão a ser reagendadas parlamentos jovens que foram cancelados no dia 9 e, portanto, haverá aqui alguma dificuldade. Pode ser que o meu camarada também tenha nesse dia o Parlamento Jovem e possa inviabilizar. Eu não posso, neste momento, em termos do grupo parlamentar, me comprometer com a data de 23 e 24, pelas razões que eu acabei de deduzir, e lembrava a questão do dia 23, estão a ser reagendados Parlamentos Jovens.
Oh, Sr. Presidente, se me dá licença, é só dizer na mesma linha que em relação à deputada Teresa Caeira, eu sei que há atividades agendadas ou reagendadas para dia 23
dos grupos, portanto, de trabalho.
O que eu penso é que rapidamente chegaremos a uma conclusão de trabalho, à que primeiro, e com o caráter de urgência com que fizemos o requerimento, seguramente chegaremos à possibilidade da equipa de missionária ser ouvida em comissão e depois ver a questão da visita.
Senhores deputados, já vi que isto vai criar alguns problemas, porque há Parlamento Jovem, houve a questão do falecimento do senhor ex-presidente Mário Soares, que tivemos de adiar os nossos trabalhos e, portanto, acho que eu vou convocar para a próxima semana vinda cá dos senhores diretores do Centro Hospitalar e até ao fim do primeiro trimestre faremos a visita na melhor oportunidade que tivermos. Não vale a pena, queria só, foi numa atitude de boa fé, tentar juntar o útil ao agradável e tentarmos solucionar dois problemas num. Não é possível, não é possível, portanto será a metodologia aprovada, será para a próxima semana. Pedimos aos senhores diretores para cá vir e as audições que tínhamos previstas passam para a semana seguinte. Ou então veremos como é que conseguiríamos fazer. E a visita? Iremos programar a visita em breve, 18, durante o primeiro...
Estamos a falar de 18.
Dia 18. Portanto, faríamos dia 18 esta audição. Se for possível, por parte dos seus diretores. Eu dava por encerrado esta questão e passávamos ao ponto 4. E discussão e votação dos requerimentos do PCP que pretendem a prestação de informação atualizada sobre a gestão dos hospitais em regime de parcerias público-privadas e a constituição de um grupo de trabalho para avaliar as PPPs, parcerias públicas ou privadas da saúde. Eu dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz para apresentar estas duas questões que estão relacionadas. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Creio que os textos que acompanham estes requerimentos são claros e muito objetivos e, à semelhança daquilo que acontece nesta comissão, em que foram criados outros grupos de trabalho para acompanhar matérias específicas que preocupam e que têm uma atualidade, uma importância e relevância para a saúde, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entende que, estando e, aliás, até já esteve no plano de atividades desta comissão a constituição de avaliações sobre o acompanhamento das PPPs, e estando de facto em cima da mesa a decisão e a tomada de decisões sobre as PPPs, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entende que deve ser constituído um grupo de trabalho para avaliar as PPPs, todas as PPPs, que essa avaliação deve centrar-se não apenas naquilo que tem sido a perspectiva economicista com que têm sido apresentados os vários estudos, mas que se entenda toda a abrangência da prestação de cuidados pelas PPPs. E neste sentido, vemos requerer que seja constituído esse grupo de trabalho e que depois os moldes e as audições e a forma de funcionamento será discutido posteriormente. Mas também estaremos completamente disponíveis para que no âmbito desta discussão, se quiserem colocar questões, também o faremos. Outra questão que nós temos, outro requerimento, prende-se com o facto de que esta comissão, a Comissão de Saúde, requeira junto do Governo que sejam fornecidos todos os dados e todas as informações sobre as diligências que o Governo está a fazer e que vai tomar, e sobre os dados de gestão dos hospitais que funcionam em PPP e que sejam enviados de forma sistemática e regular à Comissão de Saúde, por forma a que os deputados tenham essa informação e, ao mesmo tempo, na constituição desse grupo, possam ir dando essas informações para trabalhar e para se ir avaliar e fiscalizar, de facto, o funcionamento das PPPs na saúde. E, para já, Sr. Presidente, é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao primeiro requerimento, que é a questão da informação que o PCP pretende que o Governo preste, no caso, sobre todos os hospitais geridos em regime de PPPs, o que é assim, o PSD vai acompanhar esta proposta e votará favoravelmente. Aliás, nós temos uma pergunta escrita dirigida ao Governo no dia 22 de dezembro, portanto, o que ainda está dentro do prazo, ao contrário de dezenas de outras que já caducou o prazo e não tivemos resposta. Mas já a 22 de dezembro o PSD requeria exatamente ao Governo que fossem enviados os estudos, nomeadamente o estudo da UTAP, a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, realizado sobre a PPP de Cascais, que ela era aquela mais premente, onde a decisão do Governo se impunha por questões temporais e que, aliás, nós vimos questionando o Sr. Ministro há longos meses, sempre que ele vem aqui à Comissão e em plenário também. E, portanto, o PCP o que requer é que seja fornecido não só, julgo que é este estudo, que não está referenciado, não está identificado, mas também mais dados. Parece-me talvez tivesse sido útil especificar exatamente o que é que se pretendia, que era para depois não ficar nada esquecido. Mas isso caberá ao PCP, nós acompanharemos o requerimento conforme está apresentado. Em relação ao outro requerimento para a constituição de um grupo de trabalho para avaliar as PPPs, pronto, o PCP faz aqui no primeiro parágrafo a sua doutrina política, que é conhecida e que não vale a pena estar aqui a caracterizar, mas no segundo parágrafo há aqui uma incorreção, que eu não sei se a senhora deputada estará em condições de querer aderir a uma correção que deveria se impor, porque dentro do raciocínio que é desenvolvido no requerimento, conclui a senhora deputada, uma das formas encontradas foi a constituição das parcerias público-privadas. Portanto, isto resultado da política que o PCP afirma que o governo anterior conduziu. E, portanto, eu convidava a senhora deputada, se assim o entender, a corrigir, porque, em boa verdade histórica, o PSD, em nenhum momento, enquanto governo, celebrou qualquer parceria pública ou privada. Nem no governo anterior, nem nos governos anteriores que o PSD assumiu essa responsabilidade. Portanto, isto aqui é incorreto. Mas isso a senhora deputada fará como entender. Depois, um outro aspecto tem a ver com a proposta em si do PCP, que é que seja constituído um grupo de trabalho para proceder à avaliação política das parcerias público-privadas. E eu sobre isto, senhores deputados, o que tenho para dizer é muito simples. Eu não entendo muito útil uma avaliação política sobre as parcerias público-privadas. Das expressões todas, ao longo dos anos, de todos os partidos à volta desta mesa, nós sabemos que política e ideologicamente o PCP e o Bloco de Esquerda são contra as parcerias público-privadas. E, portanto, fazer uma avaliação política das parcerias público-privadas seria assistir a um milagre histórico que era o PCP e o Bloco de Esquerda darem o dito pelo não dito e chegarem eventualmente à conclusão, a menos que não seja esse o resultado à partida. Todos nós sabemos que o Bloco de Esquerda e o PCP defendem uma política, uma ideologia que é contra a iniciativa privada, que é contra a iniciativa social, inclusivamente, e defendem uma ideologia que pretende ver a estatização de toda a sociedade. Portanto, constituir um grupo de trabalho para proceder a uma avaliação política das parcerias público-privadas parece-me uma coisa contra a natura, a menos que lá está, que o PCP venha admitir que possa chegar ao fim e concluir coisa diferente do que defende há décadas. Coisa diferente seria uma avaliação técnica, financeira, das parcerias público-privadas. Porque aí, como nós não temos os complexos político-ideológicos do PCP e acreditamos nas sociedades livres com todos os setores, nós entendemos, PSD, que celebrar uma parceria público-privada ou cooperar com o setor social, desde que... Pronto, agora vou dizer devagarinho, Sr. Deputado, já sei que depois me vai acusar do contrário, mas eu vou dizer devagarinho. Desde que daí resulte um benefício para o interesse público consubstanciado nas faculdades assistenciais que são prestadas à população e conjugado com um ganho financeiro para o Estado, dois requisitos, nós não temos nenhum preconceito. Agora, e portanto, este é o resultado da nossa defesa política e ideológica, está aqui assumido. Fazer esta avaliação política, eu, francamente, só se for para tirar areia para os olhos das pessoas. Portanto, Sr. Deputado, entenda-se lá com os seus colegas e parceiros de coligação governativa, da nossa parte nós abstemos. E se os senhores entenderem aprovar este grupo de trabalho, naturalmente que participaremos e daremos o nosso melhor ao grupo de trabalho. E é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado, à senhora deputada Luísa Salgado, do PS. Faz favor. Não? Mas eu, senhores deputados, eu fui pela listagem da coisa, mas senhora deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, senhora deputada Luísa Salgueiro. Gostaria de dizer, com toda a transparência e frontalidade, que nada nos move do ponto de vista de preconceito ideológico relativamente às parcerias público-privadas, considerando e querendo aqui lembrar, porque não é correto algumas das coisas aqui referenciadas nos dois, pelo menos num, dos requerimentos, que os hospitais que estão a funcionar em modelo de parceria público-privado fazem parte do Serviço Nacional de Saúde. São hospitais do Serviço Nacional de Saúde, nas quais o Estado, enquanto agente fiscalizador, tem que zelar pelo interesse público. E eu gostaria aqui de lembrar a senhora deputada que existe informação, nomeadamente aquela que foi disponibilizada pela auditoria do Tribunal de Contas ao funcionamento e, portanto, é abusivo considerar que existe uma lesão do interesse dos cidadãos nas áreas de funcionamento. Com isto, e para não sermos acusados do contrário, não estamos a dizer que não possam existir áreas e aspectos de melhoria. O que não é igual a chegar a uma conclusão por via de preconceito ideológico e de, inclusivamente, querer esgrimir aspectos que ultrapassam aquilo que é a posição do CDS e que dizem respeito a eventuais diferenças dentro dos, ou entre os partidos que apoiam o governo, mas quero com isto dizer que entendemos que existe informação disponível, transparente até, e corroboramos a transparência da informação sobre aquilo que é o funcionamento e os resultados das parcerias público-privadas. E, portanto, nessa medida, quanto ao requerimento para a constituição do grupo de trabalho, nós votaremos contra, e quanto à questão da obtenção de informação, na medida em que consideramos que temos informação suficiente, mas não inviabilizaremos que isso possa acontecer, vamos abster. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra, não sei se o Sr. Deputado Jorge Falcato quer intervir, faz favor, tem a palavra. Bom,
a posição do Bloco de Esquerda é conhecida em relação às parcerias público-privadas e acompanhamos os dois requerimentos porque achamos que a discussão e a avaliação de políticas é necessário fazê-la. E quanto mais informação, quanto mais trabalharmos a informação em torno das parcerias público-privadas, dos seus resultados na assistência à população e não em critérios economicistas, queremos realmente que é útil estudarmos a opção por esta solução que, como sabem, estamos contra e não iria agora aqui iniciar o debate ideológico sobre o tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra à Sra. Deputada Luísa Salga. Faz favor.
Sr. Presidente, é só para dizer que a bancada do Partido Socialista está de acordo, embora entendamos que tenha havido sempre informação disponível e necessária para análise de todos os senhores deputados relativamente a este como de outros assuntos, também não temos objeção à possibilidade de a Comissão se organizar, dentro da Comissão nos organizarmos em grupo de trabalho para, tal como fazemos em iniciativas legislativas, também neste caso, que estamos a preparar um procedimento que levará a uma decisão relativa a uma PPP, que nós possamos aqui também afetar deputados por esse efeito e, portanto, viabilizaremos quer a primeira, quer a segunda parte do requerimento.
Dava, então, não sei se a senhora deputada faz favor. Faz favor, senhora deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, sei muito breve, até porque fomos acusados de não ser rigorosos. Sr. Deputado não leu o requerimento com rigor, se me permite, porque nós dizemos muito claramente opções políticas sucessivos governos, porque o PSD, com ou sem o CDS, governaram. Não ficando só nos últimos 4 anos, mas governaram há vários anos, em que haviam regimes de PPPs, também nunca reverteram para o Estado as PPPs. Portanto, têm, obviamente, responsabilidades políticas nas decisões da PPP. E, portanto, não há aqui falta de rigor, rigorosamente nenhum. E, portanto, Sr. Presidente, dizer que, obviamente, que é preciso fazer uma avaliação política também das PPPs e, Sr. Deputado, não o quero desiludir, mas também certamente não tenho a veleidade de alterar todas as concepções e percepções que tem sobre o PCP. Mas o PCP, como reafirmamos a semana passada, foi contra no passado a constituição das PPPs, é no presente contra a constituição das PPPs, porque entendemos, de facto, que compete ao Estado a assunção da responsabilidade da prestação pública, da gestão pública da saúde, das unidades de saúde, quer as hospitalares, quer os cuidados de saúde primários. É só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava à votação. Sendo que já percebi que há situações em que há grupos parlamentares que votarão a primeira parte do requerimento de uma maneira, a segunda de outra maneira, eu vou pôr à votação de forma diferenciada, ou seja, em separado. A primeira parte, colocava à votação a primeira parte ou o primeiro requerimento em que pretende o PCP a prestação de informação que o Governo presta informação atualizada sobre a gestão dos hospitais em regime de parcerias público-privadas. Ia colocar à votação esta parte. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Aprovado por maioria. A segunda parte, e agora para a segunda, o segundo requerimento, a constituição de um grupo de trabalho para avaliar as PPPs, parcerias público-privadas da saúde. Quem vota contra? Eu estou a ler aqui o resumo. É isso, mas eu estou aqui a ler, me vou passar a ler o requerimento que terei aqui no ponto 4 e diz aqui. Portanto. Sim, portanto diz, neste sentido, o grupo parlamentar do PCP requer que seja constituído um grupo de trabalho em que o objeto é proceder à avaliação política das parcerias público-privadas. Estou a ler só acrescentei ao objeto. Certo. Eu quero que fique esclarecido qual é o objeto bem deste grupo de trabalho a ser aprovado para não haver dúvidas nenhumas sobre o mesmo.
Ó Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu acho que é bastante claro que o requerimento é para que seja constituído um grupo de trabalho, para ser a avaliação política das PPPs. É isto que é requerido. O parágrafo seguinte, final, o último, depois faz uma explanação, mas o que é requerido é o que está neste parágrafo. Portanto, é que seja constituído um grupo de trabalho para ser a avaliação política das parcerias públicas. É isto que é requerido. Mas aí temos que ler o requerimento todo e ver as suas considerações todas. Aquilo que é requerido é isto. Portanto, é isto que é que está a votação, no meu entendimento. Avante, camarada.
Então, havendo o consenso do Partido Comunista Português em que seja avante, camarada, vamos avançar. Sendo que o objeto da comissão será proceder à avaliação política das parcerias público-privado. Tá. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com os votos a favor do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda, com a abstenção do PSD e o voto contra do CDS-PP. Passamos então... Passamos ao ponto 5, fixação da redação final do projeto de resolução 479/13/2 do Partido Socialista. Recomenda a celebração de um acordo de cooperação de âmbito nacional entre a Administração Central dos Sistemas de Saúde, IP, e a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal por um período de 5 anos nos termos dos números 1 e 2 do artigo 2º, do número 2 do artigo 3º e do número 1 do artigo 8º, todos do Decreto-Lei 138/2013, 9 de outubro. Não há nenhuma questão a colocar, eu considerava a fixação fixada a proposta que está.
Com as sugestões
das sugestões da Pleno, que foram distribuídas. Está aprovado. Passamos ao ponto 6. Discussão e votação do relatório final da petição 160/13/1, que pretende a reabertura da Casa de Saúde de Santo António em Albergaria Velha, em que o relator é o Sr. Deputado António André Topa, a quem dou desde já a palavra. Faz favor, Sr. Deputado António André Topa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os deputados presentes. Esta petição é da iniciativa da Casa de Saúde de Santo António. É uma petição individual, online, que deu entrada na Assembleia da República no dia 26 de julho de 2016, tendo baixado a 6 de agosto seguinte à Comissão de Saúde para efeitos de apreciação e elaboração do respectivo relatório. Fui nomeado para o efeito relator desta petição. A peticionária pretende, com esta iniciativa, apelar para a intervenção da Assembleia da República no sentido da reabertura da Casa de Saúde de Santo António e Albergaria Abelha, tendo em conta a suspensão da atividade da referida instituição no dia 1 de julho de 2016. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível. A peticionária encontra-se corretamente identificada e verificam-se os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e nos artigos 9 e 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição, com a redação dada pela Lei 45 de 2007, 24 de agosto. No que se refere à análise da petição, a peticionária pretende a reabertura da Casa de Saúde de Santo António. A Casa de Saúde de Santo António dispõe de uma unidade de saúde com unidades de internamento com 120 camas de cuidados continuados, nas valências de média duração e reabilitação e de longa duração e manutenção. Em 28 de outubro de 2015, a Casa de Saúde celebrou um contrato, programa, acordos com a Comissão de Prestação dos Cuidados de Saúde Continuados, de média e longa duração, integrados de cuidados de saúde continuados, de média e longa duração, integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, num total de 50 camas. A 1 de julho de 2016, a atividade foi suspensa na sequência de uma recomendação da equipa de coordenação dos cuidados de saúde continuados integrados, ficando a referida entidade impedida de prestar cuidados de saúde aos seus utentes. Em resultado dessa suspensão, houve necessidade de transferir 77 utentes e ficaram sem emprego 70 profissionais qualificados para o exercício das suas funções, tendo ainda sido posto em causa um investimento até então efetuado na referida Casa de Saúde. Em 12 de agosto de 2016 foi realizada uma vistoria pela Delegada de Saúde da ASES do Baixo de Bouga, na qual se verificou já não existir qualquer razão para a manutenção da suspensão da atividade da Casa de Saúde de Santo António e, subsequentemente, a 9 de novembro de 2016, foi realizada uma diligência de fiscalização à Casa de Saúde de Santo António por uma equipa ao serviço da entidade reguladora de saúde, informando esta entidade, a 14 de novembro de 2016, que os contratos de programa da Casa de Saúde de Santo António se encontram em vigor, tendo o respectivo Conselho de Administração deliberado na mesma data a emissão de autorizações de funcionamento para unidades UMDR e unidades ULDM para o estabelecimento de saúde da Casa de Santo António nas tipologias da média duração e reabilitação de longa duração e manutenção integrados na rede de cuidados continuados e integrados. Entretanto, a 12 de novembro de 2016, por despacho conjunto do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro e do Diretor do Centro Distrital da Abelha da Segurança Social, foi reafirmada a plena vigência dos contratos a que se refere o ponto 3 do relatório final. E houve entretanto, após estas vistorias e a emissão das licenças de funcionamento, a Administração Regional de Saúde do Centro continua a não enviar quaisquer doentes até à presente data, de acordo com os contratos que são considerados em vigor. Entretanto, as diligências que efetuámos foi no sentido, ouvimos em audição a entidade peticionária, que mais não fez do que referir de novo todas as questões que acabei de levantar, e também foi pedida informação ao Governo, e o Governo foi pedir essa informação no dia 15 de setembro de 2016, e o Governo respondeu agora em janeiro de 2015, mas respondeu, e a informação prestada pelo Governo também é, no fundo, refere que houve o encerramento da atividade, pelas questões que acabei de referir, mas também só refere toda a tramitação deste processo até agosto de 2016, data em que foi efetuada a vistoria, que diz que já não justificava o encerramento. Portanto, em função destas situações, em função de existência de licenças neste momento para funcionar, referindo a existência também dos contratos em vigor, as vistorias todas efetuadas, pensamos que, na verdade, a atividade não deve, que os contratos devem ser mantidos em vigor e que, aliás, como estão, os contratos devem ser mantidos e, como tal, sem fazer juízo de valor sobre esta matéria, chegar no relatório e apresentarmos as seguintes conclusões, tendo em conta os considerados da presente relatório, considera reunida a informação suficiente para que a iniciativa em análise possa prosseguir com os procedimentos legais e regimentais adequados, adotando a Comissão de Saúde o seguinte parecer. De acordo com o disposto no número 8 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição, deverá o presente relatório final ser remetido ao Presidente da Assembleia da República, conforme disposto no artigo 24 do Exercício da Lei do Direito de Petição, tendo em conta o número de assinaturas que reúne, a petição, 160, não carece de ser apreciada em reunião plenária da Assembleia da República, nem necessita de ser publicada em diário da Assembleia da República. Deverá a petição ser arquivada nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício de Direito de Petição, sendo dado conhecimento à peticionária do presente relatório, bem como das providências adotadas. Deve, finalmente, o presente relatório final ser remetido ao Ministro da Saúde, acompanhado do voto de notificação de cessação de suspensão da atividade, emitida pela Delegada de Saúde do Acesso Baixo Voo, em 12 de agosto de 2016, bem como das autorizações de funcionamento números 36 de 2006 e 45 de 2016, para efeitos de conhecimento e da tomada de eventuais medidas que ao caso couber. Essencialmente era isto que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Saúdo pela clareza da apresentação e da forma como apresentou o relatório. Não sei se alguém quer tomar a palavra, não vendo ninguém. A Sra. Deputada Luísa Souto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado Relator pela qualidade do relatório que nos apresenta e pelo facto de, não obstante ser uma petição com um único subscritor, ter diligenciado no sentido de ouvir aqui e ter promovido esse espaço para ouvirmos neste caso, o peticionante, embora o grupo parlamentar do Partido Socialista não tenha estado presente, julgo que foi um trabalho que devemos louvar. E relativamente ao objeto da petição, diríamos o seguinte: à partida, este é um objeto que a Assembleia da República nunca poderia atingir, porque nós não temos competência para mandar abrir um estabelecimento de saúde. No entanto, temos sempre este instrumento político depois dar a conhecer ao Governo, que é aquilo que o Sr. Deputado acaba por sugerir no fim, e nós, naturalmente, que sugeriremos. Que acompanharemos essa sugestão. Há aqui o facto de a unidade de saúde foi encerrada porque foi considerado que não estava em condições para funcionamento, até por questões sanitárias, conforme aqui é dito, de onde não é discutível, e portanto também não ponho isso em causa, o facto de ter sido determinado o seu encerramento. Por outro lado, é a própria Casa de Saúde que nos dá a conhecer que quer a Administração Regional de Saúde, quer o Centro de Segurança Social, já informaram a Casa de Saúde que estão em vigor os acordos de cooperação para funcionamento, o que ocorreu só no final do ano passado. Eu julgo que nós estamos aqui a trabalhar por uma questão de tempo, porque todas estas diligências são muito recentes e quer a entidade reguladora de saúde já emitiu novamente licenças. Eu espero que, entretanto, as coisas acabem por se resolver quando chega a comunicação ao Governo. O que é certo é que as entidades competentes têm dado todos os passos no sentido de que a pretensão seja acolhida. Naturalmente que esta petição será dado conhecimento ao Governo e esperamos que, uma vez que estão cumpridas as condições e acauteladas as condições de sanidade imprescindíveis para que a casa volte a funcionar, que assim aconteça. É óbvio que todos lamentamos que tenha havido problemas nos postos de trabalho nestes 6 meses em que a casa está encerrada. O que não podemos é aceitar que os postos de trabalho se mantivessem na sequência do funcionamento de uma instituição que não tinha condições de salubridade. Portanto, acompanhamos, saudamos e cumprimentamos o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que fez, acompanhamos as suas conclusões, mas sublinhamos que não era possível acolher a pretensão que o peticionário aqui dirigiu à Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada que pretende intervir. Como não tenho inscrições, colocava à votação, saudando mais uma vez o Sr. Deputado António André pela qualidade do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não, há um último ponto que é de outros assuntos, não tenho os outros assuntos, não tenho nenhum assunto mais para tratar. Assim sendo, dava por encerrado os nossos trabalhos de hoje, agradecendo desde já aos Srs. Deputados a gentileza que tiveram em fora das horas normais da reunião. Até quarta-feira.